Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, compartilhar com os amigos e ouvir os episódios anteriores em podcast.totus.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente traz um assunto que é sempre muito popular, rende e gera audiência aqui no nosso canal, que é sobre a reforma tributária. Então agora, né, à luz de todas as mudanças desse processo, em que pé estamos, o que, que a gente precisa fazer e qual é o papel aí da tecnologia dentro desse processo. Para isso, eu tenho a honra de receber aqui o diretor de produtos da TOTUS, Rodrigo Sartório. Muito prazer, Rodrigo.
Prazer todo meu. Obrigado pelo convite.
E também aqui com a gente, a Juliana Taveira, gerente de TI da Galderma Brasil. Muito prazer, Juliana.
Prazer, Gabi. É um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema tão importante.
É isso aí. A gente sente pela audiência mesmo o tamanho, né? Desse processo e o quão difícil é para todas as pessoas, de qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho. E aí, queria entender de vocês aqui de começo, em que pé estamos nesse momento de transição, né, de mudança legislativa, mas num processo de readequação. Que cenário é esse atual e o que, que a gente tem que fazer nesse momento? Quem é que se habilita a começar?
Primeiras damas?
Então vamos. Eu acho que o cenário atual, a reforma ela veio num papel de simplificação, né, de todos os tributos, né? Então ela vai simplificar e eliminar os tributos que eram tributos em cascata, né? Um incidia em cima do outro, né? E a gente está aí num período de bastante mudança, né? Inclusive agora recentemente a gente teve lançou agora a nova regulamentação, né? Saiu agora inclusive no feriado a regulamentação da reforma tributária, né? E estamos todos aí nos adaptando, né? Ao que vem, o que está sendo aí de fato estabelecido pela Receita e pelo governo, né?
Bom ponto. Realmente, acho que a reforma, todo mundo sabia que ia ser uma maratona, né? Então, aí tem, pelos próximos 10 anos, com certeza a gente vai ter efeitos ainda e ajustes a serem feitos. A gente está gravando agora em maio de 2026. Como a Juliana falou, a gente teve a regulamentação agora do CBS-BS, né? Então, na virada de abril para maio. Até então, as empresas estavam se adaptando, mas sem um horizonte de penalidades, né? Porque as penalidades elas só começam 4 meses depois da regulamentação. Agora, com a regulamentação, efetivamente, a contagem regressiva para penalidades começa a valer. Então, é um momento super importante, um momento crucial que a gente está. A gente começou o ano com uma série de mudanças, mas ainda com, entre aspas, a folga de não ter as multas, as penalidades. Todo mundo foi se adaptando, algumas coisas evoluíram mais rápido, algumas menos. E agora, com a regulamentação, agora o relógio começa a contar, mas de uma forma um pouco mais pressionando efetivamente as empresas, porque uma vez que a gente tem o regulamento publicado, você tem não só as coisas em um grande nível, mas você começa a entrar agora num nível de detalhe operacional que já considera, por exemplo, as multas para quem não se adaptar, por exemplo, para as notas fiscais de mercadoria com os novos tributos. Então, acho que é um momento aí bem, bem importante e acho que agora a população inteira, quando aparece no Jornal Nacional, acho que é um negócio que já é mais popular. E a semana passada, por exemplo, teve lá 3 minutos no Jornal Nacional falando da regulamentação da reforma. Então, isso mostra que agora acho que é para valer, vai afetar a vida de todo mundo. Então, é um momento bem importante que a gente está agora.
E é uma mudança estrutural, né? Ela afeta toda a cadeia, né? Então, desde a compra dos insumos até o processo produtivo e a venda do nosso produto final, né? Então, é super importante quem se planejou, né, e está, de fato, atuando na reforma de forma antecipada, vai sair na frente de uma forma, né, pensando ali até na competitividade com relação aos concorrentes e às outras empresas que também estão ali tentando se adequar.
E o que muda exatamente para o gestor de uma empresa? Sei que isso já foi muito falado, muito batido nessa fase anterior, mas educativa da reforma. Mas sempre bom aqui a gente resgatar para deixar todo mundo na mesma página. O que, que exatamente está em jogo e como a gente faz, então, para trazer isso para esse lugar mais operacional, já que agora ela chegou de fato, né?
Eu falo que, por ser estrutural, ela mexe tanto com os nossos processos, né, com treinamento de time, com adequações sistêmicas, né? Então, é super importante e super relevante para as empresas se planejarem com relação a isso, né? Então, a gente vê, na Galderma, por exemplo, a gente tem um comitê da reforma tributária que está super antenado, né, entendendo cenários, desenhando cenários, para que a gente, de fato, consiga se adequar da melhor forma a tudo isso que está acontecendo. Mas, de novo, é uma mudança estrutural, né? Vai passar desde o entendimento dessas legislações, dessas regras, né? Adequações dos nossos sistemas e também treinamento do nosso time, né?
Basicamente, a reforma, ela implementa muitas mudanças nesse cronograma longo que eu citei, que visam substituir alguns impostos por outros num formato, como a Juliana citou, que não tenha alguns efeitos que a gente tem hoje de regras complexas, exceções, tributar em vários pontos da cadeia. Então, a ideia da reforma tributária do consumo basicamente é, quando terminar, claro, simplificar o número de impostos, simplificar a forma de prestação de contas desses impostos, deixar os processos mais parecidos e, principalmente, tornar essa questão tributária não um diferencial competitivo, porque hoje muitas empresas nem têm a operação mais eficiente, mas elas têm, muitas vezes, um ganho por ter um processo tributário, uma arquitetura tributária mais eficiente. A ideia da reforma é que lá no final disso tudo a gente tenha uma simplificação desse processo como um todo e que essas exceções, esses regimes especiais, eles não sejam mais o diferencial de sucesso entre as empresas, e sim a sua eficiência operacional efetivamente. Para o consumidor, para o dia a dia das pessoas, basicamente vão mudar algumas siglas ali, vai começar a aparecer CBS, IBS, o cálculo do imposto vai ser um pouco diferente. O que dá muito medo só é que essa transição mistura o velho com o novo. Então, a gente vai conviver com a complexidade atual e com as coisas novas durante um tempo. Então, isso que traz também bastante preocupação e assusta efetivamente, porque antes de melhorar, vai piorar. É isso que vai acontecer.
E como é que vocês avaliam aí o processo de preparação das empresas, assim, do que vocês têm olhado para o cenário brasileiro? Como estão as empresas dentro desse processo? Quão preparadas? Quão caótico está sendo esse processo?
O que a gente vê é que tem empresas que, de fato, estão se adaptando, estão criando comitês, estruturando, desenhando cenários, e outras empresas que estão entendendo um pouquinho mais como que essas mudanças de fato vão impactar a operação, né? Na Galderma, a gente vem criando esses comitês, estruturando, desenhando cenários para que a gente, de fato, consiga se adequar da melhor forma possível.
E no setor farmacêutico, esse processo da reforma, dessa mudança de tributação, ela deixou mais complexo? Como que é, assim, da sua avaliação?
O setor farmacêutico, ele já é complexo por si só, né? O que a gente vê a longo prazo é uma simplificação, né, no sistema tributário, e que vai ajudar a gente a focar no que é importante para a organização, que é avançar na dermatologia para cada história de pele, né? Então, é isso que a gente vê, né, como futuro.
E aí, o papel da tecnologia nesse processo todo, como fica? Porque sistemas complexos como esse, cheio de minúcias e etc., essas costumam ser normalmente, né, o lugar onde a gente tem um apoio tecnológico de sistemas, de software, costuma ajudar muito, né? Como está esse processo?
A gente tem aqui uma missão que até, eu diria, extrapola a parte da tecnologia. Como a Juliana citou, no caso da Galderma, eles se prepararam, criaram um comitê, que é uma recomendação, inclusive, que a gente fez também. Não precisava ser nada complexo. Um comitê é uma pessoa de cada área afetada, e várias áreas são afetadas. eu digo que a gente extrapolou porque para muitos clientes a gente é uma fonte de informação que ele basicamente conta como mola impulsionadora para ele começar a se mexer. Então isso preocupou muito a gente porque ao longo de 2025 nós não fizemos aqui centenas, eu diria que se a gente somar todas as pessoas envolvidas, a gente fez milhares de eventos, webinars, eventos presenciais, tirar dúvidas, sessões, podcasts, enfim. Todas as formas possíveis e imagináveis, inclusive a gente fez uma carta aos clientes formal desde o final terceiro quarto de 2025, com a missão de, antes do sistema, antes da tecnologia, de a gente tentar ajudar no entendimento da reforma. Porque muitas empresas são como a Galderma preparadas, mas muitas não são. Então, não raro a gente ia num evento em novembro e os clientes... Mas quando que entra no ar mesmo, quer dizer, isso dava calafrios, porque se em novembro aquela empresa não tinha ainda consciência do que era a reforma, existia uma grande chance de a gente ter problemas sérios na virada do ano. O que aconteceu é que, superada essa virada do ano, o governo acabou recuando em algumas coisas, e aí a gente conseguiu ter uma adesão, eu diria, um pouco mais diluída daquele mínimo necessário. Com a demora da regulamentação, a gente estava, inclusive, preocupado com a desmobilização. Quer dizer, o pessoal da TOTVS exagerou, não aconteceu nada, é igual o bug do milênio, está tudo bem, não vai dar nada. Então, a gente estava preocupado com isso. Então, a regulamentação acontecendo agora, no meu ponto de vista, é até bom para a gente não perder essa mobilização. Porque ainda é a primeira parte da reforma que a gente começou, né? A gente ainda vai ter split payment, a gente vai ter uma série de coisas que são mudanças muito grandes no formato de trabalho, prestação de contas. Então, eu diria que essa primeira etapa da conscientização a gente meio que superou. Agora, falando da parte tecnológica do sistema, realmente a gente investiu milhares de horas de desenvolvedores, do time de consultoria, do time de suporte, para tentar fazer essa jornada o menos dolorosa possível. Mas sempre a gente foi super prático e direto falando que é uma jornada que vai ser dolorosa. As coisas mudam numa velocidade muito grande. Então eu vou exemplificar aqui. Nota fiscal de serviço. Muitos municípios tinham que tomar uma decisão de aderir a um novo sistema e eles viraram o ano sem oficializar isso. Então as prefeituras mudando coisas no meio do caminho e a gente correndo atrás para mobilizar. Então, sim, geraram-se desgastes aí do processo, mas a gente diria que muito menores do que poderia ter sido. Porque a gente está se preparando há bastante tempo, a gente aumentou a equipe, a gente investiu em documentação, mas é algo bastante dinâmico. Então, a gente tem se preparado e tem investido, mas a gente alerta aí os clientes que eles precisam estar o tempo todo acompanhando a gente, mantendo o seu sistema atualizado, lendo o que está acontecendo e, em alguns casos, efetivamente ajudando a gente, por exemplo, na interação com o governo. Quando eu falo de nota fiscal de serviço, por exemplo, somente contribuintes dos municípios podem questionar algum erro de sistema. Então, por exemplo, a TOTVS, ela não emite nota fiscal nos 5 mil municípios do Brasil. Então, muitas vezes, a gente precisa do apoio do cliente para ele ir lá na prefeitura e ele acionar a prefeitura, questionar a prefeitura sobre possíveis problemas. Então, é uma jornada desafiadora, mas que eu diria que a gente passou aí da primeira fase. Agora vem outras fases e a gente continua bastante mobilizado, porque, como eu citei, eu diria que a gente passou pelas fases talvez mais fáceis, ou mais documentadas, ou mais esperadas, enfim.
Sim, como o Rodrigo trouxe, é uma jornada longa, né? Muito longa, né? E eu acho que o papel da tecnologia, ela eu entendo que a tecnologia ela é um pilar central, né? Porque é impossível a gente passar por toda essa transição de uma forma manual, né? Com os nossos usuários, não tem como, né? E um ponto super importante também é que para a gente foi divisor de água, é que nós fomos piloto da reforma tributária do consumo com o governo, né? E também fomos pilotos no projeto de implementação de adequação do sistema junto à TOTVS, né? Então, esse ponto é super importante de estar... A gente conseguiu unir os dois os dois pontos, né? Ter a visão do que estava sendo mudado e, ao mesmo tempo, adequar os sistemas, antecipar a adequação dos nossos sistemas para que esse processo de transição fosse mais, o mais tranquilo possível.
E agora esse novo momento, que momento é esse, assim? Esse que agora já tem essa regulamentação e tem essas novas etapas?
Clientes como a Galderma, que já fizeram a lição de casa, que tem um comitê, que estão acompanhando as atualizações e que tiveram essa parceria com a gente também, estão razoavelmente tranquilos. Quer dizer, poxa, se eu já estou transmitindo os novos impostos, os cálculos já estão certos e tal, quando a regulamentação efetivamente entrar no ar, a vida seguiu normal. A preocupação é para quem não fez isso, né? Então, quem ainda não se adequou a isso é um ponto de observação. E não é só uma mudança de impostos, novos processos foram criados. Então, vou dar um exemplo de um bem simples e didático. Antigamente, se você tinha algum dano, alguma perda, alguma avaria no transporte da sua empresa, você tomava a decisão de como você ia registrar a nota fiscal, talvez você fosse fazer um acerto do inventário, você fosse devolver a nota, receber parcial e vida que segue. O governo, por exemplo, agora ele criou uma série de eventos eletrônicos que você precisa informar quando isso acontece. Então, por exemplo, hoje em dia você precisa informar eletronicamente para o governo que existiram avarias ou perdas na sua nota. Então, são eventos eletrônicos ligados aos documentos fiscais eletrônicos. Quer dizer, aumentou a complexidade. Cada fato que acontece com o seu material, você tem que informar o governo. Então, isso é uma mudança de processo enorme. As empresas primeiro fizeram o mínimo do mínimo, que é o calcular os novos impostos, e agora elas estão começando a se adaptar, por exemplo, a esses novos processos de eventos aos documentos fiscais eletrônicos. Enfim, tem muitas etapas. O nosso pedido é para todo mundo fazer o seu checklist e garantir, olha, isso aqui eu já tirei da frente, já calcula a CBS, já calcula EBS, já tem os eventos ligados aos documentos. A nossa documentação ajuda bastante com isso, mas cada empresa vai ter que analisar a sua realidade. Existem, por exemplo, segmentos da economia que não tinham documentos fiscais eletrônicos que agora têm. Por exemplo, passagem aérea agora vai ter um documento fiscal eletrônico, passagem por pedágio. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, que não emitiu um documento fiscal eletrônico e agora eu preciso emitir, eu tenho que me adaptar a essa realidade. Então, tem muita coisa. Quando a gente fala assim, é só os novos impostos, parece que é simples, mas não foi só isso que mudou, é muita coisa envolvida.
E percebe que envolve várias áreas dentro da organização, né? Como o Rodrigo trouxe, a questão do inventário, tem que envolver logística, né? Agora os eventos também, a gente tem a questão de data de entrega, né? Se eu não entrego dentro do mês, eu também preciso transmitir eventos informando que eu vou transmitir no mês, que eu vou entregar no mês subsequente. Então, envolve todo o time de faturamento, né? Eu falo que a reforma tributária, ela é um esporte em equipe, né? Não é aquele... Você não consegue caminhar sozinho. Então, você precisa do time de tecnologia, né? Você precisa de todas... engajar todas as áreas da organização para que todos estejam ali trabalhando em prol desse projeto.
Eu acho que a reforma, ela deixa claro que cada vez mais o governo tem... Estou chamando aqui as entidades, aí, enfim, todo mundo, estou colocando entre aspas governo, mas o governo, ele sabe tudo o que acontece desde que alguém emite um documento fiscal para sua empresa, até quando você recebe, onde você aplica esse material. Quer dizer, esse cerco de vigilância e fiscalização, ele está extremamente eficiente, cada vez mais completo, e cada etapa do processo, no mínimo detalhe, o governo tem essa informação digital. Ainda na época que o Haddad era ministro da Fazenda, que não faz tanto tempo, só para ter uma noção do tamanho disso, numa entrevista oficial ele citou que a infraestrutura para a reforma é mais de 100 vezes a infraestrutura que cuida do PIX, por exemplo, para todo mundo ter uma ideia de tamanho aqui. A gente está falando de um investimento do governo também de bilhões de reais em infraestrutura e sistema para que esse controle seja cada vez mais efetivo. Então, Apesar da reforma ter entrado mais suave do que se imaginava para algumas empresas, não achem que vai ficar para depois, que não vai ter controle, porque não é verdade. Realmente o controle ele está muito bem feito e ele controla cada etapa desse processo como um todo.
Exato. Eu entendo que as empresas, se eu puder deixar uma dica, né, para quem está nos ouvindo aqui nesse podcast, é se antecipar, de fato, né, não deixar para depois, porque o tempo, parece que o tempo, que é muito tempo, mas o tempo é menor do que de fato ele parece, né? E essa adaptação, ela leva tempo, ela demanda tempo, ela demanda esforço, ela demanda investimento em tecnologia, revisão dos contratos de fornecedores, ela demanda que a empresa tenha uma estratégia diferenciada de precificação, né? E é um ponto que é super importante e que, para mim, é o impacto mais positivo e relevante dessa reforma tributária. Né? A gente pode enxergar a reforma tributária de duas formas. Né? Uma forma que não é a mais... que seria o copo menos cheio, né? Que é, poxa, eu tenho que atender essa legislação. Mas a gente pode enxergar também com um copo meio cheio, né? Que é o como eu consigo revisar meus processos para que a gente se torne cada vez mais eficientes, né, e durante esse processo de adequação da reforma tributária, né, como estão os meus cadastros, como que eu posso aproveitar esse momento para revisar os processos estratégicos da organização, para que no final disso tudo a gente também consiga ser mais eficiente e estratégico dentro da organização.
É um grande impulsionador da transformação digital, né? Porque se você consegue colocar vários times em conjunto para conversar, você tem ali um tempo, uma meta, precisa de um auxílio de software e revisar estratégias, você consegue aproveitar isso para olhar para o negócio como um todo, imagino, né?
Vai se fazer aquela arrumação geral por conta da reforma tributária. Uma série de coisas que você já deveria ter feito, você acaba sendo forçado aí pela reforma.
É um impulsionador, né?
Sim, verdade.
Isso é muito relevante, né, olhar para esse lugar do, como você disse aí, daí esse é o copo cheio, meio cheio, porque daí você aproveita isso como uma oportunidade de não só uma burocracia ali, uma coisa que inventaram.
Uma curiosidade, lá na Calderma, vocês tiveram algum aumento de headcount, vocês precisaram contratar mais gente, como é que vocês acomodaram isso?
Nós conseguimos acomodar dentro da estrutura existente, né, não precisamos fazer a contratação de novos headcounts, né, só pensando em tecnologia, a gente acabou trazendo, né, consultorias, fazendo a parceria com a Totos e tudo mais, mas de negócio a gente conseguiu utilizar os recursos que já existiam dentro da companhia.
Porque isso, sem dúvida, é uma preocupação de muitos clientes nossos, que eles já têm hoje uma mão de obra que mal dá conta das obrigações atuais, elas continuam existindo e as novas junto, poxa, como é que eu vou fazer isso? Então, muita gente estava prevendo contratação e tal, mas acho que aí vai variar de empresa para empresa, né, a forma.
E essa é uma pergunta. Como fica a vida do pequeno, né? Porque, obviamente, estruturas grandes têm mais condições de absorver, de contratar gente, consultorias e afins. Mas e o pequeno? Qual a diferença, assim? Cai da mesma maneira para as pequenas e médias empresas? Qual um caminho aí para atender?
É que aí vai depender daquela classificação de se usa o simples, se usa o microempreendedor, agora se é uma empresa que já tem a tributação que não se encaixa nessas categorias, aí as regras são as mesmas. Agora, simples e outras categorias de empresa, MEI, esses aí, eles têm algumas variações. O que acontece na reforma é que o uso de crédito de impostos mudou. E como essas empresas que se enquadram nessas categorias, elas não vão ter de pagar alguns desses impostos, vou resumir dessa forma, provavelmente as grandes não vão querer mais transacionar com elas, porque se ela não recolher o imposto, eu não uso. A cadeia ela vai ter uma espécie de... podemos chamar de uma vigilância, quer dizer, se alguém na cadeia não fizer o recolhimento, isso impacta o seu uso daquele crédito de impostos. Então, existe uma preocupação, sim, no mercado de que essas empresas, elas basicamente não vão conseguir transacionar com empresas que são maiores, porque para as empresas maiores não faz sentido eu comprar de alguém que eu não vou conseguir creditar ou usar os créditos de impostos. Mas acho que vocês, eu não sei se passaram por isso, mas...
Não, a princípio não tivemos esses pontos, mas eu acho que o Brasil ele é um país que a gente já tem uma carga, né, de quando a gente olha para as áreas tributárias, fiscais, né, a gente sempre teve gastou sempre muito tempo, né, o Brasil sempre é um dos países mais complexos do ponto de vista tributário, né, então as empresas, acho que é um desafio, de fato, né, principalmente por ter que lidar com o sistema antigo e o sistema novo ao mesmo tempo, e isso a gente vai passar por um período longo, né, essa transição vai até 2032, então acho que a gente passa aí por um período longo nessa transição, e isso de fato vai ser um desafio, e até por isso é super importante ter essa atenção nas regulamentações, no que está saindo de novo. Eu acho que esse é o principal desafio dos times hoje para se adaptarem, estarem atualizados, né, estarem ali atentos ao que está de fato sendo publicado, né.
Esse processo de letramento educacional, né, em todas as esferas, e imagino com essa pressão, com esse tempo, o quão desafiador é você conseguir fazer a informação circular, né? E aí isso mudou muito dentro da rotina, por exemplo, da área fiscal de vocês na Galderma? Como é que vocês estão lidando com isso para além do comitê?
Mudou sim. É um esforço grande do time fiscal, né, de se manter atualizado. Né, eu falo que isso é o que está tirando mais o sono dos gestores, né, porque, de fato, as mudanças são constantes, né, e a gente precisa, de fato, estar ali atualizado e o tempo para colocar isso tudo de pé também é um super desafio, né, porque entender a legislação, adaptar os sistemas, né, treinar as pessoas para que, de fato, a gente não crie ali nenhum impacto para a organização, né? Eu acho que esse é o principal desafio.
Exatamente. E no nosso caso é produzir todo esse conteúdo para apoiar os clientes, entregar o produto. É desafiador, sem dúvida é desafiador.
Não, e eu imagino o desafio para, às vezes, o potencial cliente, que ainda não é cliente, você fazer esse processo de integração, de entender como é que você lida com o sistema que está ali, numa potencial transição. Não sei se vocês têm enfrentado isso.
Sobre o potencial cliente, eu acho que o que tem aparecido mais é que tinha algumas empresas que ainda eram bastante ousadas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente ainda tem no mercado gente que tem o seu próprio ERP. E aí chega num momento crítico como esse, acho que fica muito claro que é uma decisão que não é a mais acertada, porque você manter um produto atualizado com as questões fiscais nesse ritmo, sendo que não é o seu core business, né? Quer dizer, o custo de propriedade desse cara provavelmente é absurdo. Então a gente tem recebido new names que exatamente saíram dessa situação. O cara tinha um ERP próprio que ele viu que não teria condição de manter atualizado, ou de um ERP que o fornecedor não conseguiu acompanhar também essas demandas. Então, para a gente tem sido desafiador, mas claro, também traz essas oportunidades aí, porque a gente também participa dos comitês, a gente também participou do piloto, e sem dúvida uma das fortalezas da TOTVS é entender essa realidade tributária brasileira insana, que não é de hoje, né? Não é de hoje, então a gente já passou por outros momentos, mas esse, sem dúvida, aí é provavelmente o maior.
E aí a gente entra agora em que momento? Porque tem anos aí, né, de adequação para a reforma. Quais são aí o horizonte? Quando isso termina? Quais são os próximos passos?
Então, a gente tem agora, uma vez entrando o regulamento, efetivamente, eu acredito que vão começar agora, porque até agora desses impostos novos ainda não existem ainda mecanismos de apuração, entregues, existe muita conversa como vai ser, que vai ter um sistema e tal, mas efetivamente o tempo todo estão saindo definições para... A gente começou a materializar esses impostos, mas ainda não foi até o final. E em paralelo tem os outros impostos que vão entrar, como o imposto seletivo, por exemplo... o split payment, que é essa sigla que é a que dá mais calafrio em todo mundo, que basicamente, de uma forma super resumida aqui, ela vai conectar o documento fiscal eletrônico com o pagamento. Então, vai ter uma chave que, quando você pagar algum título no banco, já vai existir ali, naquele momento, a remuneração do Estado, Federação e Município. Uma parte disso já vai gerar o crédito. Você vai ter meio que uma conta corrente que ela vai estar vinculada. Então, note que hoje a cadeia ela é desconectada. Eu vou dar um exemplo. A gente recebe conta de luz, aquilo não é uma nota fiscal, aquilo é um boleto. Agora vai existir um documento fiscal eletrônico que vai conectar toda essa cadeia. Então, a partir do momento que você paga, toda essa distribuição de tributos vai correr eletronicamente. E se você tem algum tipo de crédito, isso vai gerar esse saldo num conta corrente, que você vai aumentando o crédito. Então, por isso que eu falo que a amarração, o governo vai ter tudo totalmente amarrado, porque qualquer pagamento na ponta vai ter algum vínculo com algum documento fiscal eletrônico para que tudo isso funcione. E ninguém vai querer abrir mão disso funcionando, porque você quer usar o crédito do imposto, você não vai deixar isso para alguém. Fazendo uma analogia, é algo que a gente vive, por exemplo, quando a gente tinha aquele crédito mais forte da nota fiscal do consumidor. Você pedia a nota porque é interessante para você. Essa cadeia ela vai funcionar mais ou menos, aqui eu falei de uma forma super, hiper, mega resumida, e até porque tem incertezas ainda também, não está tão claro, mas vai funcionar nesse formato. Então, esse split payment preocupa muito porque ele conecta pagamento no banco com documento fiscal, com crédito do que você tem, tudo isso junto e misturado. E é algo novo, né? Alguns países já tentaram no mundo, em alguns foi bem sucedido, em outros não. Tem diferenças para o modelo brasileiro, mas é algo que preocupa bastante. Está previsto para 2027 começar, né? Mas aí o cronograma sempre ele acaba tendo alguma flexibilização, tal, enfim. Mas eu diria que nesse momento a gente ainda vai solidificar o que já foi entregue e, em paralelo, trabalhar nesse split payment e outras coisas novas para chegar lá em 2030 e pouco, com o modelo sonhado que é você ter para as empresas algo muito parecido com o que seria a nossa declaração do imposto de renda pré-preenchida. Então, se tudo, enxergando o copo meio cheio, como a Juliana falou, se tudo isso der certo nessa linha do tempo, daqui a alguns anos a gente sim vai ter um sistema mais justo, mais equilibrado e mais simples de prestar contas, mas até lá é uma jornada.
E mais transparente também, né?
Mais transparente.
Até lá é uma jornada. E dentro da Galderma, como é que vocês estão?
Olha, a gente fez agora, em janeiro a gente implementou, né, a primeira fase do IBS-CBS, agora a gente também implementou as notas de débito, crédito e os eventos, né? Então a gente está seguindo nesse caminho, treinando as pessoas, né? Acompanhando todas essas mudanças bem de perto, né, e se adaptando, né, e é o que o Rodrigo disse, eu acho que parceria com empresas como a TOTVS, né, que estão super antenadas com o mercado brasileiro, fazem total diferença nesse processo de adaptação.
É muito bom o desafio, né, o desafio do empresário brasileiro e dos gestores, mas é isso, né, quando você vê na prática o que a transformação digital, a mudança dos processos vão trazendo, você ter que trocar ali o pneu com o carro andando.
É isso aí, boa analogia.
E o que vocês aqui, ó, que a gente está chegando no limite do nosso tempo, a gente tem uma audiência que é diversificada do ponto de vista de tamanhos, de empresas, né? De porte mesmo, de complexidades. O que para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, vocês trariam de recomendação, assim, se não está tudo organizado, não está tudo bonitinho aí como na Galderma, com comitê, com assessorias e consultorias, o que tem que ser feito hoje?
Olha, a minha recomendação é, de fato, não deixar para depois, né? Como eu disse, eu acho que a reforma, ele é ele é uma maratona, não uma corrida de 100 metros, e é um esporte em equipe. Então, envolver todas as áreas de negócio que, de fato, vão ser impactadas, né? Se estruturar, adaptar seus sistemas, investir em tecnologia. É muito importante, né? Revisitar toda a cadeia, porque é uma oportunidade de revisitar os processos, né? Olhar a reforma, de fato, de uma forma positiva, né, que vem, de fato, para simplificar o processo, né? Logicamente, antes de simplificar, a gente vai passar por um período de mais complexidade, lidando com dois modelos, mas até por essa complexidade, a gente não pode subestimar, né? Então, quem se antecipar, de fato, vai sair na frente. Então, se antecipem, atualizem seus sistemas, invistam em tecnologia, treinem o time, né? Porque é algo que está acontecendo agora e o tempo é menor do que a gente, de fato, acha que ele é.
É, eu acho que a boa notícia é que eu acho que ainda dá tempo de correr atrás. Então, esse comitê não precisa ser algo sofisticado. Pega uma pessoa do fiscal, com uma do financeiro, uma do contábil. É, a má notícia é que não vai dar para fugir de entender a reforma. Poxa, não quero ler sobre isso, tô com preguiça e tal. A má notícia é que se você for nessa vibe, você vai quebrar a cara. Ela é muito grande, ela é muito abrangente, ela muda vários pontos. Não é só uma mudança de sigla, de impostos. Vou dar um exemplo aqui, outro exemplo. Nós, consumidores, vamos começar a ver mudança, inclusive, nos sites que a gente compra. Por quê? Porque a reforma, em breve, ela vai deixar claro que agora você paga imposto no estado destino do consumo. Então, o preço é diferente, porque à medida que forem se definindo alíquotas, não necessariamente cada estado vai ter a mesma alíquota. Então, daqui a um tempo, isso vai variar, pode ser daqui a pouco tempo, daqui a médio tempo, você vai ver o preço da mercadoria, mas você só vai saber o final que você paga quando você souber o destino da mercadoria. Então a gente está falando de uma mudança estrutural e infelizmente não dá para fugir de você entender a reforma. Tem muita gente que está postergando sentar para ler sobre a reforma, tem preguiça, acha que não deve, mas precisa, não tem jeito. Como a Juliana falou, isso afeta a logística, isso afeta a área de preço, isso afeta contrato, isso afeta cadastro. Se você, de repente, usou um benefício fiscal e montou um armazém em outro estado, esse benefício fiscal, teoricamente, eu falo teoricamente porque a gente está no Brasil e tem bastante influência política, mas teoricamente vai acabar. Será que você fez um Excel para ver se ainda faz sentido ter uma operação naquele outro estado, sendo que você vende 95% para São Paulo? Pode ser que aquele investimento de milhões num CD em outro estado deixe de fazer sentido. Então, o nosso primeiro pedido é: estude a reforma, não fuja desse tema, por mais que seja complicado, dolorido. Uma vez que você entenda, tem as diversas fases aqui que a Juliana falou. Você tem que implementar novos impostos, os documentos fiscais eletrônicos e seus eventos. E aí tem uma sequência aí de obrigações que estão entrando no ar, mas acho que o principal, não dá para fugir, você vai ter que entender a reforma porque ela é muito abrangente e ela afeta a sua empresa de várias formas diferentes. Não é uma atualização de patch do Proteus
é uma mudança com cálculo
estrutural, do imposto,
né?
É uma mudança conceitual. A gente foi até, eu diria, a gente foi até arrojado no nosso discurso ano passado, mas eu falei uma frase que eu volto a falar, acho que era um assunto que desde o CEO deveria estar sendo abordado, porque pode trazer impactos sérios, talvez não agora, mas no médio e longo prazo para as empresas, né? Era um assunto que, no meu ponto de vista, deveria estar desde o CEO até alguns times operacionais, aí, porque ela é muito abrangente, ela toca muitas partes da empresa, parece que não vai afetar a sua área que você trabalha, mas vai afetar de alguma forma, pode ter certeza.
Não, se isso que você trouxe, né, de o consumo poder ser diferente, né, na hora que você for comprar um e-commerce e ver o preço no final, isso muda tudo, né? E aí isso vai cair para o marketing, vai cair para todo mundo.
Exato.
E você
até
vai ter que achar uma
forma.
Até
nos materiais a gente cita, até da transparência do preço muda com a reforma. Porque a gente vai ficar com algo mais parecido como é no exterior, né? Então, vou dar um exemplo, Estados Unidos. Você tem o preço lá, mas aí você só vê quando você vai pagar na hora que você passa no caixa, que é ali que põe o IVA, né, daquele lugar. Vai ser algo parecido, quer dizer, você tem o preço da mercadoria, então...
E que as pessoas viajam para um estado ou outro, porque naquele estado não tem determinado imposto, é um pouquinho
isso,
mais barato.
Isso, lá fora eles fazem isso, compra, exatamente.
As pessoas, às vezes, escolhem um destino para isso, né?
Exatamente. Então, o Brasil, ele vai começar a entrar nesse conceito do imposto do valor agregado, que já é praticado mundialmente, com as nossas particularidades, mas a gente vai se assemelhar mais ao que é feito em outros lugares. Então, é muita mudança.
É muita mudança, é muito estratégico, né? Na verdade, não é só algo operacional. Desafio enorme. Bom, a gente podia ficar aqui horas ouvindo, porque é isso, né? Não está resolvida a situação, tem muito para compartilhar e conversar, mas a gente, felizmente, chegou aqui no tempo. Então, queria agradecer enormemente a participação de vocês. Obrigada, Ju. Obrigada, Rodrigo.
Obrigado.
Obrigada. É um prazer estar aqui.
Obrigado.
E você que ficou até aqui, não deixa de seguir o podcast nas redes, compartilhar com os amigos e ouvir os episódios anteriores em podcast.totos.com. A gente fica por aqui, até a próxima.